sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Paulo Oliveira convosco nesta segunda-feira, dia 24 de agosto de 2015. Hoje aqui em Washington, céu pouco nublado, temperatura é de 30 graus centígrados. Vamos estar aqui uma vez mais durante a hora e meia e eu vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos que contam com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Justin Twaits. Começamos com as notícias a esta hora. Na Bolsa de Valores de Nova Iorque, o índice industrial Dow Jones registrou uma queda de mais de 8% nas ações chinesas. A França encerrou, por razões financeiras, a representação em São Tomé e Príncipe. Fique connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
A Wall Street registrou uma forte baixa esta segunda-feira, com o índice industrial Dow Jones perdendo mais de 1.000 pontos após uma queda de mais de 8% nas ações chinesas e uma onda de vendas de petróleo e outros bens. A Dow Jones nunca perdeu mais de 800 pontos num dia. Esta queda, segundo especialistas, acompanha a tendência das bolsas asiáticas e europeias e provoca receios nos investidores quanto às perspectivas da economia mundial. As bolsas de Paris e Amsterdão chegaram a perder mais de 7%, a de Frankfurt 4,6% e a de Londres 4,2%. As bolsas asiáticas também afundaram e Xangai liderou a queda. O índice composto da bolsa chinesa caiu em 8,4%, Tóquio registrou uma baixa de 4,6%. Igual cenário foi registado noutros mercados do Pacífico. Esta queda global é influenciada pela desaceleração da economia chinesa, que atinge níveis superiores aos previstos. No entanto, as autoridades deste país dizem que se esforçam para tentar tranquilizar os investidores. Por outro lado, o petróleo, depois da queda abaixo dos 40 dólares na semana passada, o preço do barril voltou hoje a cair nos mercados.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, continuará a defesa da produção de energia limpa neste país, com um discurso da abertura de uma cimeira especializada a realizar em Las Vegas. O evento marca o regresso de Obama ao trabalho depois de duas semanas de férias. Além da questão da energia, nos próximos meses, vai lidar com questões importantes como a defesa do acordo sobre o programa nuclear do Irão perante um congresso cético. A batalha de Obama no sentido de apelar à redução da emissão de carbono está alinhada a esforços globais de se lá alcançar um acordo sobre mudanças climáticas até a final do corrente ano. A Cimeira Nacional, que arranca hoje em Las Vegas, vai procurar formas de colaboração entre o governo e o sector privado para a melhoria da produção de energia limpa e modernização da produção de eletricidade no país. Além de Obama, serão oradores líderes de empresas de energia elétrica, tecnologia solar e um fabricante de carros elétricos.
A França encerrou oficialmente hoje a sua embaixada em São Tomé e Príncipe, aberta nos anos 1980, devido a questões financeiras, disse à imprensa o chefe da Missão Francesa de Cooperação e Ação Cultural, Patrick Cohen. A Embaixada de França encerra as suas portas oficialmente em São Tomé e Príncipe, mas a França conserva as suas relações políticas de cooperação com o arquipélago, explicou Cohen. A situação das finanças francesas é delicada e será a Embaixada da França em Libreville que irá seguir as questões políticas em São Tomé e Príncipe, acrescentou o diplomata francês.
Os separatistas do norte do Mali vão suspender a participação numa comissão que fiscaliza o acordo de paz até que a tensão com as milícias de pró-governo sejam reduzidas. Os confrontos deste mês ocorreram quando as milícias pró-governo ocuparam a localidade de Anafiz, violando assim o acordo patrocinado pela ONU e assinado pelas duas partes em junho passado. Os medianeiros que fiscalizam o acordo indicaram às partes para respeitarem o que foi acordado e para libertarem todos os prisioneiros de guerra para restaurar a confiança no processo de paz.
As Nações Unidas indicam que ascenderá a mais de 1,5 milhão o número de etíopes necessitando de ajuda alimentar este ano por causa da seca que assola aquele país. Desse modo, a Etiópia precisa de 230 milhões de dólares adicionais para garantir a alimentação de cerca de 4 milhões e meio de pessoas. Aquele país de 96 milhões de habitantes tem uma das economias com maior ritmo de crescimento em África, mas a falta de chuva teve efeitos devastadores na sua produção agrícola.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
18 horas, 6 minutos em Angola, 13 horas, 6 minutos, 5 segundos aqui na cidade de Washington. Mais de 85% da população angolana encontra-se doente, precisando de psicanalistas. É a conclusão do questionário da ONU dos Psicólogos de Angola. Carlinhos da Sala diz que Angola precisa de 26 mil psicólogos para acudir à demanda de doentes. Detalhes com o Manuel José.
O psicólogo e bastonário da Ordem, Carlinhos Zassala, considerou haver um déficit de profissionais do setor em todo o país para dar resposta à demanda de pessoas com traumas e outros males do foro mental. O bastonário acredita que o país precisa de pelo menos 26 mil psicólogos para um rácio de 1000 pacientes para cada técnico.
Nós tivemos um longo período de guerra. As consequências hoje em dia nós verificamos comportamentos fora da lei que na realidade não são todos. Aquele problema do angolano ser muito explosivo, então mesmo aqueles que participaram na guerra, direto ou indiretamente, que sofre traumatismos pós-guerra, não há aquele atendimento necessário para ele poder voltar à normalidade. Volto a confirmar que mais de 85% da população angolana precisa de um atendimento psicológico. Em qualquer sítio onde se encontra seres humanos, necessita de um psicólogo, o que significa que se hoje em dia nem temos 1000 psicólogos a nível da nossa ordem, e a nossa população é mais ou menos 26 milhões, 26 milhões dividido por 1000, por exemplo, quantos psicólogos nós precisaríamos.
E para que este ideal seja concretizado, o psicólogo defende a criação de uma faculdade de psicologia e não continuarmos com o atual formato.
O ideal seria, neste momento, em vez de termos curso de psicologia em instituições não apropriadas, é termos, pelo menos, faculdade de psicologia, onde nós formamos todos os psicólogos nas diferentes opções, onde vamos também definir em primeiro lugar a estrutura do plano curricular e ao mesmo tempo formar psicólogos em todas as áreas, escolar, trabalho, clínica, criminal, esportista e outras áreas.
A psicóloga Imaculada Loureiro comunga da ideia do bastonário, mas levanta um outro problema que tem servido de obstáculo à atividade de psicologia no país.
Em Angola não é costume, não é cultura alguém ir ter com psicólogo, por exemplo, para uma orientação profissional. Levar um filho para um aconselhamento não é cultura ainda.
A ideia de que quem procura um psicólogo é louco é falsa, assegura a psicóloga clínica.
É só para apelar a todos que quem vai à procura do psicólogo não está doente, porque doença mental é silenciosa e não tem rosto. Muita gente é capaz de fazer mal a tanta gente sem saber que ele é doente. Todas as pessoas que têm assim uma dificuldade em todos os relacionamentos, toda a gente precisa de ir à procura do profissional de psicologia para ter uma vida equilibrada.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. A juventude angolana mostra-se preocupada com o chamado fenómeno mata-aula, que põe em causa muitas vezes o aproveitamento escolar dos alunos. Afinal, quais são as verdadeiras causas deste fenómeno? Quais serão as consequências do mesmo? Koko Mokuta.
O fenómeno não é novo, segundo alguns especialistas. No passado, a capital angolana foi palco de grupos integrados por estudantes que, em vez de irem às aulas, encontravam-se para outras atividades, algumas até criminosas. Era a era dos metralhas, kazengas, mutambas e muitos outros grupos. Com as novas tecnologias e a chegada das redes sociais, os estudantes agora utilizam o Facebook e o WhatsApp para marcarem encontros em vez de irem à escola. Agora o fenômeno é conhecido por mata-aula. Segundo especialistas, a falta de seriedade no processo de ensino, aprendizagem e a instrumentalização dos meios de comunicação social com outros valores, tais como a promoção da nudez. Esta é a posição do psicólogo Francisco Teixeira.
Nós, professores, somos autênticos ambulantes de notas, comerciantes, fazendo com que os estudantes muitas vezes se sintam que podemos ir ao mata-aula. Posso não ir na escola, mas se eu tiver 15 ou 20 mil, eu vou aprovar. Né? Como aquela história que nós vimos na escola, que o professor disse na menina de 14 anos, epa, se você quiser aprovar, vou te pedir algo que você tem, mas não é dinheiro. Oh, mas o que é que o professor queria?
O fenômeno tem uma maior incidência nos alunos da 8ª à 11ª classe, que compreende jovens dos 13 aos 19 anos de idade. Em Luanda, a Voz da América falou com jovens que, sob o anonimato, explicaram o mata-aula.
Mata-aula. Tem dois últimos tempos, sexta-feira. Não. Tem boda aí, vou bazar, não sei o quê. Vai deixar os dois últimos tempos passarem, vai à festa. Se calhar ela já veio aqui na escola com roupas na mochila, vai à casa de banho, troca de roupa e vai na festa, tipo nada.
Ela vem para a escola, mas não entram na sala. Ficam no pátio, ou ficam, pegam, saem, vêm aqui na cervejaria ao lado, bebem, fumam. Algumas meninas trazem roupa, trocam de roupa, ficam na rua, ficam aí na paragem com as suas amigas, não assistam mesmo a aula, mas os pais pensam que estão na aula, mas enquanto elas não estão na aula, esse é o comportamento dos meus colegas.
O mata-aula foi tema de uma conferência realizada este fim de semana em Luanda. A preocupação é grande e, por isso, Nelito Equique, um dos membros da organização, apelou a juventude abandonar o álcool, a prostituição e o mata-aula.
Lutemos com todas as forças vivas da nossa sociedade contra este fenômeno mata-aula.
Parece que o mata-aula está na base de uma elevada taxa de abandono e insucesso escolar em Angola, particularmente em Luanda, da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. 18 horas, 12 minutos, 10 segundos em Angola, 13 horas, 12 minutos, 15 segundos aqui na capital federal dos Estados Unidos. A UNITA está a recolher contribuições de militantes da sua organização e da sociedade de Malangina para as teses para o 12º Congresso Ordinário, que vai decorrer 4 a 5 de dezembro de 2015 em Luanda. Detalhes aqui com o Isaías Soares.
O conclave da UNITA antecipa as próximas eleições gerais a terem lugar no país em 2017, onde as 8 teses ajudarão para a melhoria do bem-estar dos angolanos, referiu o secretário provincial do Galo Negro, Januário Alfredo Mussambo, que reuniu no fim de semana membros do comitê, secretários municipais e quadros do partido.
O partido quer o quê? Quer que a sociedade, as igrejas, outros partidos inclusive, podem contribuir para que do Congresso saiam contribuições válidas para o nosso país. E nas conferências provinciais que poderão ser realizadas brevemente, todos nós consigamos fazer tudo para que daqui saiam contribuições valiosas.
Os congressos da UNITA são transformados em algumas ocasiões como focos de discórdia entre os militantes, ao contrário do valor festivo, para a busca de soluções para o melhoramento da sua estratégia interna. Mussambo insistiu que os delegados a serem eleitos nas conferências municipais e provinciais em Malange para o conclave vão representar o partido e não ambições pessoais, apesar de serem livres em apoiar os candidatos ao cadeirão máximo da organização.
O que nós queremos é que os delegados que saírem daqui vão ao Congresso como delegados da UNITA em Malange e vão lá coesos, companheiros. E a visão que temos, tendo em conta as teses que o próprio Congresso tem, que se levantam, o único que está em condições, o povo conhece, é o presidente Isaías Samakuo. Quer queramos, quer não.
UNITA lançou a campanha massiva de esclarecimento de militantes, simpatizantes, amigos e a população de Malães sobre as 8 teses a serem submetidas ao 12º Congresso daquele partido em Angola. Isaías Soares em Malães para a Voz da América.
Segunda-feira, 24 de agosto de 2015, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português, direcionada para Angola. Jovens do Movimento Revolucionário preparam uma manifestação na província do Uíge. Detalhes aqui com o correspondente, o Muniz Francisco.
Segundo informou a Voz da América, um dos ativistas do movimento, que preferiu falar em anonimato por questões de segurança pessoal, adiantou que a concentração terá lugar de frente ao Instituto Superior de Ciências da Educação do IJ a partir das 16 horas, com o destino à Provedoria de Justiça.
Nós estamos a preparar uma manifestação que está já prevista dia 28 a 29 deste mês. O tema exigindo a justiça e a libertação dos 15+1 ativistas presos na capital do país. Convidamos também jovens de vários estratos sociais a fim de participarem nesta manifestação, que desde meses passados não há uma solução. Nós, como somos jovens e autóctones também deste país, pensamos de que tínhamos que nos juntar aqui a nível da província do Uíge, pedimos justiça e a libertação destes mesmos nossos compatriotas, que são jovens como nós.
A mesma fonte acrescentou que, para a legalidade da manifestação e de acordo com a Constituição da República, foram entregues documentos formais às entidades governamentais e instituições de tutela na província do Uíge para dar a conhecer a atividade.
Demos uma carta no governo provincial do Uíge, demos também à Polícia Nacional, demos também às igrejas, como o documento já entrou. Então, também assinaram um protocolo, de facto. Então, nós vamos mesmo realizar. Está pronto, a juventude está mesmo mobilizada, é dia 28 a 29.
Ainda de acordo com a fonte, explicou que não há motivo para que as entidades de ordem e segurança entrem em pânico por não se tratar de uma manifestação violenta ou que põe em causa a ordem e a tranquilidade pública na província.
Pedimos também à nossa polícia que se faça parte para proteger os cidadãos, porque nós vamos fazer uma manifestação pacífica. Queremos também a contribuição da juventude, o representante das organizações juvenis que aparece em massa, não importa quer que seja, nós estamos a pedir todas as organizações juvenis dos partidos políticos que participem.
Luiz, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta continua a ser a emissão de segunda-feira, 24 de agosto de 2015, da Voz da América, emissão dedicada essencialmente a Angola. Continuem connosco, transmitimos em onda média 1530 MHz e onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. O nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Angola, Sidno de Benguela, associa a crise do momento a fatores como a má gestão de recursos naturais, desperdício de talentos humanos e falta de previsões. Marcolino Salgado participou numa mesa rotunda sobre a situação económica de Angola e a entidade promotora chamou atores capazes de analisar a situação política, social e económica. No encontro, o engenheiro agrónomo José Patrocínio, coordenador da Omunga, falou do agravamento da injustiça social. João Marcos.
Coube ao pastor Marcolino Salgado a apresentação, em jeito introdutório, da visão da Igreja sobre o quadro económico vigente. O líder religioso lembrou que, 4 meses antes do reconhecimento oficial da crise, o balanço económico apontava para um cenário que não fazia antever as dificuldades de hoje. Surpreso, considera que o país adormeceu à sombra de ganhos proporcionados pela alta do petróleo no mercado mundial.
Contentamento no sucesso alcançado que leva o produtor à tranquilidade de não trabalhar mais. Muitas vezes, quando alcançamos aquilo que nós tínhamos, ficamos tranquilos. Agora já tenho tudo, não faço mais nada, agora é só comer. E quando vai a crise? Faço referência nesta questão o balanço econômico do ano transato. Provavelmente, final de dezembro, princípio de janeiro, nós acompanhamos o balanço econômico. Era satisfatório. Para 4, 3 meses depois, entramos em crise. Alguma coisa aconteceu.
Pouco depois, o ativista José Patrocínio criticou o que chamou de acumulação primitiva de capitais, com reflexos na vida da maioria dos angolanos.
Com a independência, Angola teve avanços muito grandes a nível deste controle do Estado, que é importante de forma estratégica, nomeadamente a banca. Eu não posso admitir que o Estado perca a mão da banca. Por isso estamos a ver o caso do BESA, em que agora o próprio Estado, o nosso dinheiro é que tem que entrar nos privados para recuperar os privados e eles vão ficar mais ricos. Então banca, seguros, petróleos, minérios, água, energia, o transporte de longo curso, marítimos, aéreos, ferroviários, não pode, o Estado não pode tirar a perder a mão. Pode permitir outros entrarem no mercado, mas não pode ele retirar o papel estratégico, nomeadamente os transportes públicos coletivos dos urbanos, os lixos. Portanto, esta questão do neoliberal foi um interesse para o Estado de poder eles ficarem ricos. Criaram as suas empresas, criaram as suas leis, etc. E isso é, portanto, que é para nós um perigo de termos que estar atentos.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Passagem pelo desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
Na informação desportiva, começamos na Tunísia, no Afrobasket 2015. Cabo Verde e Moçambique ganharam hoje os seus respectivos jogos. Os Tubarões Martelo derrotaram o Zimbábue por 76-65 e terminaram no primeiro lugar do Grupo D, com 3 vitórias em 3 jogos. Há momentos foi a vez de Moçambique fazer bonito e derrotar Marrocos por 85-82. Os Mambas também passam, como Angola, que mais tarde, ainda hoje, defronta o Senegal. Nos oitavos de final, Cabo Verde joga contra o Gabão e Moçambique enfrenta a poderosíssima Nigéria no dia 26, enquanto Angola vai jogar contra Uganda ou República Centro-Africana também no dia 26. Noutras informações desportivas, em Angola nenhum jogo teve mais de 2 golos deste fim de semana. O Recreativo do Libolo não foi além de um empate a 1 golo com o Petro de Luanda, mas manteve a liderança com 50 pontos, seguido do Benfica de Luanda com 45 pontos, que também empatou com o Asa. O Cabo Scorp manteve a terceira posição com 41 pontos, ao vencer o Progresso de Zambizanga por 1-0. Em Moçambique, o Costa do Sol continua a liderar o Moçambola com 34 pontos, apesar da derrota sofrida ontem em Maputo por 1-0 frente ao Ferroviário da Beira. O segundo, Machakane, com 31 pontos, também perdeu frente ao Desportivo de Maputo. O Ferroviário de Maputo é terceiro com 27 pontos, depois de ter vencido o 1 de Maio de Quelimane por 3-1. Em Portugal, de forma surpreendente, embora tais situações costumam ocorrer no início da época, Arouca lidera a Superliga depois de ontem ter vencido o Benfica por 1-0. À saída do jogo, o técnico Rui Vitória teve a companhia do presidente Luís Filipe Vieira, o que foi interpretado como um sinal de apoio ao técnico. Os outros dois grandes portugueses, Porto e Sporting, também empataram na mesma jornada. Aqui nos Estados Unidos, o Los Angeles Galaxy goleou o New York City por 5-1 ontem, provando por que razão é o atual campeão da Major League Soccer. A partida teve a curiosidade de proporcionar o primeiro grande embate entre duas das maiores figuras do futebol mundial, Gerard, de 35 anos, pelos californianos, e Pirlo, de 36, pelos nova-iorquinos. Com esta vitória, os Los Angeles Galaxy lideram a Conferência Oeste com 46 pontos. O jamaicano Usain Bolt tornou-se ontem em Pequim o atleta com mais medalhas de ouro na história dos mundiais após a vitória nos 100 metros, somando 9 títulos de campeão. Bolt, de 29 anos, que já conquistou 11 medalhas em mundiais, pode ainda aumentar a contagem em Pequim, onde vai participar na prova dos 200 metros e dos 4 por 100 metros e estafetas. Com a conquista de ontem, Bolt superou o norte-americano Carl Lewis.
A Guiné-Bissau precisa de estabilidade a longo prazo para poder consolidar e fortalecer as instituições democráticas. Quem o disse foi o responsável da Embaixada Americana no Senegal, encarregado dos assuntos da Guiné-Bissau, numa entrevista ao nosso correspondente Lassana Kassama.
Foi durante a entrevista de 30 minutos que Gregor Garland deu à Voz América um argumento anexado ao atual momento político por que passa a Guiné-Bissau.
O país precisa de estabilidade política por um longo termo para consolidar esses processos, fortalecer as instituições e somente um crescimento econômico vai acontecer de longo termo com a estabilidade política dentro do Estado de Direito constitucional, uma forma de democracia com raízes puramente guineenses.
Considerando que a Guiné-Bissau é um país democraticamente frágil, com um histórico de alternâncias do poder marcadas por intervenções militares ou, diga-se, por golpes palacianos, o diplomata americano citou alguns países africanos que podem servir de importantes exemplos a seguir pelos guineenses. São casos do Ghana, África do Sul e o país lusófono Moçambique, realçou Gregor Garland.
Na África, muitos países que eu conheço, é muito importante a alternância do poder entre partidos, entre pessoas. Depende do país. Alguns países, Moçambique, por exemplo, a África do Sul, têm praticado, encontrado maneiras de alternância de pessoas, de chefes de Estado, de líderes do partido, mesmo que um partido domine. Outros países têm encontrado maneiras de alternar partidos, como o Ghana. É um bom exemplo. A Guiné-Bissau está a procurar a sua própria maneira. Nenhum presidente tem terminado o seu próprio mandato. Isso seria um desafio. É o desafio do momento. O desafio é guineense. Outro país, seja Estados Unidos, seja Portugal, seja Senegal, outro país não pode fazer.
Enquanto uma das prioridades da administração norte-americana, a nível sub-regional, sobretudo na África do Oeste, assenta na ajuda do fortalecimento das instituições de governação, apoiando neste sentido a CDAO, o representante da Embaixada dos Estados Unidos da América para assuntos da Guiné-Bissau, acrescentou o papel positivo que as Forças Armadas guineenses têm observado no último ano.
A Guiné-Bissau tem oportunidade agora, logo das eleições de 2014, de consolidar o respeito para direitos humanos, as instituições democráticas, também o Estado de Direito, que para manter fora da política as Forças Armadas. Tem tido alguns sucessos importantes desde há um ano.
De referir que a Guiné-Bissau tem ganhado importantes apoios de Washington e em diferentes setores. Um desses apoios, o primeiro do género, está ligado ao setor de saúde. É que há 8 meses, no quadro de prevenção e combate ao vírus ébola, encontra-se no território guineense uma equipa de oficiais médicos do Centro de Controlo de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, cujo objetivo é planificar, junto das autoridades sanitárias nacionais, os mecanismos de luta contra a ébola e outras enfermidades infecciosas. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E estamos praticamente no fim da emissão desta segunda-feira, 24 de agosto, destinada essencialmente a Angola. Vamos passar à música, vamos ficar com Annie Lennox, I Put a Spell on You. Dentro de momentos, depois da música, vão ficar com o Eduardo Ferro.
I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 24 de agosto de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: problemas económicos na China causam queda de bolsas mundiais. Mali, separatistas do norte vão suspender participação na fiscalização da paz. Etiópia, seca provoca vaga de fome. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Keith Holmes, da produção Mariano Bartolomeu. O antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, disse que apenas o recuo do presidente da República pode resolver de forma rápida e eficaz a crise política atual. Numa entrevista à Voz da América, nesta segunda-feira, Simões Pereira admite não ser o nome a ser indicado pelo PAIGC, mas reitera que cabe a José Mário Vaz voltar a convidá-lo ao partido maioritário a propor o novo chefe do governo. Para Simões Pereira, o presidente da República tem que ouvir a voz do povo. Álvaro Luzer Andrade.
O antigo primeiro-ministro continua a acreditar que o presidente da República irá recuar porque não tem outra alternativa frente à instabilidade criada por ele próprio.
O inverso disso, que é o que tem vindo a acontecer, coloca todo o mundo numa situação terrível. O PAIGC está preocupado em manter as suas bases de apoio, mas o próprio PRS está a apresentar dificuldades. O presidente da República não está na situação mais confortável e todo mundo pergunta porquê isto? Porquê isto num momento em que todos os indicadores dizem que no último ano, no ano da governação que este governo teve, conseguimos resultados que só são comparáveis aos melhores momentos da Guiné-Bissau. Porquê tudo isto?
Questionado se o seu partido irá fazer cair o governo quando apresentar o programa no Parlamento, Domingos Simões Pereira diz haver várias opções, mas a melhor é que o PAIGC seja convidado outra vez pelo Presidente da República a indicar, com o partido maioritário, o novo Primeiro-Ministro.
Está à nossa frente um conjunto de opções, nomeadamente pôr em causa a própria legalidade constitucional dos instrumentos que o Sr. Presidente da República utilizou. Mas esta diligência da Assembleia vai no sentido de dizer: criemos uma nova oportunidade, demos uma nova chance ao Sr. Presidente da República de se redimir da posição que assumiu, que volta atrás com o seu decreto, que convida o PAIGC a propor de um novo nome e, por via disso, sejamos capazes de criar um quadro de entendimento que permita que haja um governo com a base de sustentação que o permita funcionar. Porque senão, todo o resto estaria sob um pilar muito fraco.
Na conversa com a Voz da América, Domingos Simões Pereira admitiu que se o que está em causa é o relacionamento entre ele e José Mário Vaz, o PAIGC saberá responder à altura, ou seja, Simões Pereira não será candidato a chefe do governo.
Já não se coloca a questão da continuidade do Domingos Simões Pereira à frente do governo. Já não se coloca essa questão. Nós analisamos isso a nível do partido e compreendemos que se o presidente evoca dificuldades de relacionamento com o Domingos, é muito lamentável, porque ele já sabia que em caso de vitória do PAIGC nas eleições legislativas seria o Domingos Simões Pereira o chefe do governo. Portanto, é lamentável, mas nós não iremos colocar isso como um impedimento à criação de um quadro de entendimento.
Era o antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, em entrevista à Voz da América sobre a crise política no país, uma entrevista que poderá acompanhar na íntegra no nosso site voaportugues.com.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. Continua sintonizado com a Voz da América. Continuamos a falar sobre a Guiné-Bissau, um país que precisa de estabilidade a longo prazo para poder consolidar e fortalecer as suas instituições democráticas. Quem eu disse foi o responsável da Embaixada Americana no Senegal, encarregado dos assuntos da Guiné-Bissau, numa entrevista ao nosso correspondente Lassana Kassama.
Foi durante a entrevista de 30 minutos que Gregor Garland deu à Voz América um argumento anexado ao atual momento político por que passa a Guiné-Bissau.
O país precisa de estabilidade política por um longo termo para consolidar esses processos, fortalecer as instituições e somente um crescimento econômico vai acontecer de longo termo com a estabilidade política dentro do Estado de Direito constitucional, uma forma de democracia com raízes puramente guineenses.
Considerando que a Guiné-Bissau é um país democraticamente frágil, com um histórico de alternâncias do poder marcadas por intervenções militares ou, diga-se, por golpes palacianos, o diplomata americano citou alguns países africanos que podem servir de importantes exemplos a seguir pelos guineenses. São casos do Ghana, África do Sul e o país lusófono Moçambique, realçou Gregor Garland.
Na África, muitos países que eu conheço, é muito importante a alternância do poder entre partidos, entre pessoas, depende do país. Alguns países, Moçambique, por exemplo, a África do Sul, têm praticado, encontrado maneiras de alternância de pessoas, de chefes de Estado, de líderes do partido, mesmo que um partido domine. Outros países têm encontrado maneiras de alternar partidos, como o Ghana, é um bom exemplo. A Guiné-Bissau está a procurar à sua própria maneira. Nenhum presidente tem terminado o seu próprio mandato. Isso seria um desafio. É o desafio do momento. O desafio é guineense. Outro país, seja Estados Unidos, seja Portugal, seja Senegal, outro país não pode fazer.
Enquanto uma das prioridades da administração norte-americana, a nível sub-regional, sobretudo na África do Oeste, assenta na ajuda do fortalecimento das instituições de governação, apoiando neste sentido a CDAO, o representante da Embaixada dos Estados Unidos da América para assuntos da Guiné-Bissau, acrescentou o papel positivo que as Forças Armadas guineenses têm observado no último ano.
A Guiné-Bissau tem oportunidade agora, logo das eleições de 2014, de consolidar o respeito para direitos humanos, as instituições democráticas, também o Estado de Direito, que para manter fora da política as Forças Armadas. Tem tido alguns sucessos importantes desde há um ano.
De referir que a Guiné-Bissau tem ganhado importantes apoios de Washington e em diferentes setores. Um desses apoios, o primeiro do género, está ligado ao setor de saúde. É que há 8 meses, no quadro de prevenção e combate ao vírus ébola, encontra-se no território guineense uma equipa de oficiais médicos do Centro de Controlo de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, cujo objetivo é planificar, junto das autoridades sanitárias nacionais, os mecanismos de luta contra a ébola e outras enfermidades infecciosas. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
E passagem agora a Moçambique, aqui na Voz da América. A Renamo disse no final da tarde de hoje que ainda não tinha recebido o convite do presidente moçambicano Filipe Nyusi para um novo frente-a-frente com o seu líder Afonso de Akama. O porta-voz do partido disse que, caso chegue, o convite será aceito em função do conteúdo da agenda. William Mapode.
Foi durante um culto dominical na Igreja Universal do Reino de Deus que Filipe Nyusi prometeu formalizar esta segunda-feira um convite a Afonso de Akama para discutir a situação política do país. Mas até o encerramento do horário normal de trabalho, a Renamo ainda não tinha recebido na sua sede nacional nenhum ofício da Presidência da República.
Se o documento chegar, primeiro merecerá análise e vai ser enviado ao Sua Excelência Presidente de Akama, que neste momento se encontra na cidade de Quilimane. E a partir daí vamos ser orientados pelo tipo de resposta que tem que ser dado. Mas há uma coisa que tem que ficar claro, é que o Presidente da Câmara não vai a uma reunião sem agenda. O Presidente da Câmara não vai a uma reunião de chá, porque açúcar e folhas de chá e leite em casa dele abundam.
António Muxanga disse que a Renamo acompanhou de forma natural o anúncio feito pelo Presidente da República, mas critica o fato de ter sido lançado num culto religioso.
Eu que sou religioso, sei o que aquilo significa. Agora, para aquele que é ateu, que não sabe como é que tem que se relacionar com pessoas e quer usar a igreja para fazer anúncios políticos, pensa ter conseguido fazer coisa de maior feito.
Comentando o anúncio do presidente da República, e o rompimento do diálogo político pela RENAMO, o antigo secretário executivo da SADC, Tomás Salomão, disse esperar que tudo seja resolvido no encontro entre as duas lideranças.
O presidente da República fez um statement ontem dizendo que vai convidar o Sr. Afonso Guiacama para um diálogo e disse que vai lhe enviar uma carta hoje. E eu penso que essa carta há de chegar ao líder da RENAMO e os dois vão se encontrar, vão dialogar. Eu estou certo que alguma coisa desse diálogo sairá a bem do país e a bem de Moçambique.
Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. O Estado moçambicano anunciou a venda de mais de 60 empresas por si participadas, por estas não estarem a ser rentáveis. Alfredo Júnior explica o que está em jogo.
O economista moçambicano Rajender de Souza diz que o Estado deve transformar as empresas públicas que pretende passar para a gestão dos privados em ações.
Para as frases que estamos a olhar agora, inclusão, para mim a melhor maneira do IGEP fazer é que nos concursos impõe algumas condições de compra. Mas esta forma administrativa geralmente falha. O meu gosto, mas eu sou só um cidadão, seria primeiro transformar essas empresas públicas em empresas por ações, em sociedades anónimas. Essas sociedades anónimas emitem ações e essas ações podem ser ou devem ser vendidas na Bolsa de Valores de Moçambique, nos bancos, nas instituições. Assim, o capital da empresa pode ser comprado por um leque maior da sociedade.
Estando em ações, o economista moçambicano acredita que a venda das empresas detidas pelo Estado para o setor privado não se vai limitar às pessoas ligadas ao poder.
Se as pessoas do poder querem abocanhar as empresas, mas não tiverem capital, não tiverem conhecimento para gerir as empresas, eles vão transferir um problema do Estado para eles próprios. Porque pegar uma empresa deficitária, que pode ser pela falta de capital ou de know-how, tirar do Estado para a mão de seja quem for é um problema para essa pessoa.
No entanto, Caldas Chaman, também economista, entende que não se deve transformar essas empresas em ações, tendo em conta que são empresas que não trazem lucro para o Estado.
A economia moçambicana tem uma nova dinâmica. Se for olhar para só um número simples, número de empresas detidas por moçambicanos hoje é absolutamente diferente em relação ao número de empresas detidas por moçambicanos na altura que se fizeram as primeiras privatizações. Era uma outra abordagem, era um outro contexto. Neste momento estamos num novo contexto. Naquela altura, praticamente não havia empresários moçambicanos. E os únicos que entendiam do funcionamento empresarial, de algum funcionamento de gestão, estavam no Estado.
A carteira de empresas controladas pelo Estado é constituída por 113 unidades e o PCA do IGEP, Apolinário Panguen, garante transparência no processo de privatização das 60 que estão na iminência de falência.
Muitas delas estão paralisadas, mas há outras que não estão paralisadas. Então, o valor de cada uma delas depende, portanto, da sua situação de mercado. Isto por um lado. Por outro lado, o próprio processo de venda das participações do Estado é um processo também que não é muito simples, porque quando se trata de património do Estado, que é o caso dessas participações, há um requisito imposto pela própria lei, que é a venda em hasta pública.
Para os economistas, a passagem das empresas do Estado para o setor privado é uma decisão acertada, tendo em conta que não é função do Estado fazer a gestão empresarial. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O celeiro de produtos agrícolas da região da África Austral, com cerca de 230 milhões de consumidores, está ameaçado. e isso por causa de ataques contra agricultores na África do Sul, tal como refere de seguida o Simeão Ponguana.
Os produtores de comida estão a ser brutalmente assassinados nas suas fazendas no interior do país. Só este ano, pelo menos 30 agricultores foram mortos nas suas propriedades. No ano passado, cerca de 70 agricultores foram assassinados em 277 ataques. Na província de Mpumalanga, que faz limite com Moçambique, dois jovens moçambicanos foram condenados a penas de prisão de 30 anos cada na sequência da morte de um agricultor branco de origem zambiana. O seu filho, de nome John, disse à Voz da América que, apesar do crime cometido contra o seu pai, ele prefere trabalhar com imigrantes moçambicanos e tem mais de 150 trabalhando nas plantações de cana-de-açúcar. A morte de agricultores sul-africanos preocupa a região, porque alguns já estão a abandonar a atividade agrícola, passando a viver nos centros urbanos, e outros imigram para o estrangeiro, sobretudo Austrália e Nova Zelândia. A África do Sul é considerada o maior produtor de alimentos na região da África Austral. Moçambique depende largamente de produtos agrícolas sul-africanos, como tomate, batata, cebola e outros. Um projeto agrícola iniciado na província moçambicana do Niassa por agricultores sul-africanos fracassou devido à falta de infraestruturas de transporte de produção para o mercado sul-africano. A segurança alimentar está ameaçada. A escassez de produtos agrícolas e o aumento galopante de preços são considerados impactos imediatos da morte de agricultores sul-africanos e o abandono da atividade agrícola, exacerbado pela seca que assola a região da África Austral. A Comissão Sul-Africana dos Direitos Humanos está mesmo muito preocupada com a situação e apelou ao governo sul-africano para tomar medidas adicionais de segurança em todo o país, sobretudo nas propriedades agrícolas. Alguns analistas consideram que o racismo e o complicado processo de restituição da terra usurpada aos negros no tempo do regime do apartheid podem ser motivações do crime. Simeão Ponguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Aqui Washington, Voz da América. A Bolsa de Nova York registrou hoje forte baixa, com o índice industrial Dow Jones descendo uma queda de mais de 8%, depois das ações chinesas terem descido também, assim como muitas outras bolsas de valores através do mundo. Amâncio Miguel.
A Dow Jones nunca perdeu mais de 800 pontos num dia. Esta queda, segundo especialistas, acompanha a tendência das bolsas asiáticas e europeias e provoca receio nos investidores quanto às perspectivas da economia mundial. As bolsas de Paris e Amsterdão chegaram a perder mais de 7%, a de Frankfurt 4,6% e a de Londres 4,2%. As bolsas asiáticas também afundaram e Xangai liderou a queda. O índice composto da bolsa chinesa caiu em 8,4%, enquanto que Tóquio registrou uma baixa de 4,6%. Igual cenário foi registado noutros mercados do Pacífico. Esta queda global é influenciada pela desaceleração da economia chinesa, que atinge níveis superiores aos previstos. No entanto, as autoridades deste país dizem que se esforçam para tentar tranquilizar os investidores. Por outro lado, o petróleo, depois da queda abaixo dos 40 dólares na semana passada, o preço do barril voltou hoje a cair nos mercados internacionais.
A organização Amnistia Internacional acusou as agências de segurança do Burundi de deterem manifestantes antigovernamentais, agredindo-os para obrigá-los a confessarem coisas que não fizeram. Num relatório intitulado Digam-me só o que é que tenho que confessar, aquela organização diz que as autoridades burundianas são responsáveis por atos de tortura e outros maus-tratos de pessoas que foram detidas durante as manifestações contra o governo em abril passado, quando o presidente Pierre Nkurunziza anunciou que se candidatava a um controverso terceiro mandato. A responsável regional da Amnistia, Sarah Jackson, enunciou algumas das acusações.
The intelligence service used iron bars to Os serviços secretos usaram barras de ferro para agredir os detidos e a polícia usou fios elétricos e bastões para bater nos detidos. Pessoas foram torturadas para obrigá-las a fazerem falsas confissões.
Monitores das Nações Unidas documentaram casos idênticos. A Amnistia Internacional exigiu, entretanto, ao governo do Burundi que tome medidas contra os responsáveis por atos de tortura dos detidos. O governo burundiano ainda não reagiu a estas últimas acusações. O presidente Nkurunziza tomou posse na passada quinta-feira, prometendo pôr termo à violência e apelando àqueles que fugiram para que regressem ao país.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
No Zimbábue, grupos de defesa do meio ambiente estão a protestar contra a construção de centros comerciais e de prédios em zonas pantanosas, que, segundo eles, afetará o fornecimento de água às zonas urbanas. De acordo com os ecologistas, se esta tendência continuar, isso fará com que a capital, Harare, possa ficar sem água potável ou então terá que gastar mais dinheiro para purificar o precioso líquido vindo de outras fontes. As construções ocupam vastas áreas que até há pouco eram zonas pantanosas, albergando centenas de espécies de aves e de outros animais. A população de Harare duplicou na última década e estima-se que ascenda agora a 2 milhões de habitantes, muitos deles vindos de zonas rurais. Mais um centro comercial, possivelmente o maior de toda a África, deverá ocupar os atuais pântanos, perto do conhecido bairro residencial de Borrowdale, a leste de Harare. O ecologista Jimmy Moropa está preocupado com a sua possível construção. Nós não somos contra a construção por si só, disse-nos Jimmy Moropa. O que nós achamos é que os centros comerciais e os prédios devem ser construídos em zonas apropriadas. De facto, os cientistas dizem que os pântanos purificam e armazenam água que depois vão libertando lentamente para os rios e lagos. Précio Sechumba, o responsável de uma organização de residentes de Harare, diz que o preço da água está a subir por causa da sua destruição, da destruição desses pântanos.
The monitoring framework is very weak.
A supervisão, disse-nos Précio Sechumba, é muito fraca e a Agência de Gestão da Água não respeita as regras quando se trata da aprovação de novas construções. Há muita corrupção e pouca supervisão. A Agência da Água de Harare refuta, no entanto, as acusações de corrupção, dizendo que é a primeira a tentar espalhar a ideia de que não devem construir-se prédios nos pântanos. No entanto, as novas construções têm vindo a multiplicar-se em redor da capital zimbabuiana nestes últimos anos e a água potável torna-se um bem cada vez mais escasso. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. E tempo agora para a página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Lugerna.
Na informação desportiva, começamos na Tunísia, no Afrobasket 2015. Cabo Verde e Moçambique ganharam hoje os seus respectivos jogos. Os Tubarões Martelo derrotaram o Zimbábue por 76-65 e terminaram no primeiro lugar do Grupo D, com 3 vitórias em 3 jogos. Há momentos foi a vez de Moçambique fazer bonito e derrotar Marrocos por 85-82. Os Mambas também passam com Angola, que mais tarde, ainda hoje, defronta o Senegal. Nos oitavos de final, Cabo Verde joga contra o Gabão e Moçambique enfrenta a poderosíssima Nigéria no dia 26, enquanto Angola vai jogar contra Uganda ou República Centro-Africana também no dia 26. Noutras informações desportivas, em Angola nenhum jogo teve mais de 2 golos deste fim de semana. O Recreativo do Libolo não foi além de um empate a 1 golo com o Petro de Luanda, mas manteve a liderança com 50 pontos, seguido do Benfica de Luanda com 45 pontos, que também empatou com o Asa. O Cabos Corp manteve a terceira posição com 41 pontos, ao vencer o Progresso de Zambizanga por 1-0. Em Moçambique, o Costa do Sol continua a liderar o Moçambola com 34 pontos, apesar da derrota sofrida ontem em Maputo por 1-0 frente ao Ferroviário da Beira. O segundo, Machacane, com 31 pontos, também perdeu frente ao Desportivo de Maputo. O Ferroviário de Maputo é terceiro, com 27 pontos, depois de ter vencido o 1 de maio de Quelimane por 3-1. Em Portugal, de forma surpreendente, embora tais situações costumam ocorrer no início da época, Arouca lidera a Superliga, depois de ontem ter vencido o Benfica por 1-0. À saída do jogo, o técnico Rui Vitória teve a companhia do presidente Luís Filipe Vieira, o que foi interpretado como um sinal de apoio ao técnico. Os outros dois grandes portugueses, Porto e Sporting, também empataram na mesma jornada. Aqui nos Estados Unidos, o Los Angeles Galaxy goleou o New York City por 5 a 1 ontem, provando por que razão é o atual campeão da Major League Soccer. A partida teve a curiosidade de proporcionar o primeiro grande embate entre duas das maiores figuras do futebol mundial, Gerard, de 35 anos, pelos californianos, e Pirlo, de 36, pelos nova-iorquinos. Com esta vitória, os Los Angeles Galaxy lideram a Conferência Oeste com 46 pontos. O jamaicano Usain Bolt tornou-se ontem em Pequim o atleta com mais medalhas de ouro na história dos mundiais após a vitória nos 100 metros, somando 9 títulos de campeão. Bolt, de 29 anos, que já conquistou 11 medalhas em mundiais, pode ainda aumentar a contagem em Pequim, onde vai participar na prova dos 200 metros e dos 4 por 100 metros e estafetas. Com a conquista de ontem, Bolt superou o norte-americano Carl Lewis.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para as principais notícias. A Bolsa de Nova Iorque registrou hoje uma forte baixa, com o índice industrial Dow Jones descendo vários pontos após uma queda de mais de 8% nas ações chinesas e uma onda de vendas de petróleo e outros bens. Esta queda, segundo economistas, acompanha a tendência das bolsas asiáticas e europeias e provoca temor junto dos investidores quanto às perspectivas da economia mundial. As bolsas asiáticas afundaram, assim como as bolsas europeias. Esta queda global é influenciada pela desaceleração da economia chinesa, que atinge níveis superiores aos previstos. Por outro lado, o petróleo desceu hoje abaixo dos 40 dólares. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, continuará hoje em defesa da produção de energia limpa no país, com um discurso na abertura de uma cimeira em Las Vegas acerca de questões energéticas. O evento marca o regresso de Obama ao trabalho depois de 2 semanas de férias. Além desta questão da energia, nos próximos meses ele vai ter que lidar com questões tão importantes como a defesa do acordo sobre o programa nuclear do Irão perante um Congresso que permanece cético em relação a esse acordo. A França encerrou oficialmente hoje a sua embaixada em São Tomé e Príncipe, aberta nos anos 80, devido a questões financeiras, disse à imprensa o chefe da missão francesa de cooperação e ação cultural, Patrick Cohen. Os separatistas do norte do Mali vão suspender a participação numa comissão que fiscaliza o acordo de paz até que a tensão com as milícias pró-governo sejam reduzidas. Os confrontos deste mês ocorreram quando as milícias pró-governo ocuparam a localidade de Anéfis, violando assim o acordo patrocinado pela ONU e assinado pelas duas partes em junho passado. E por último, segundo as Nações Unidas, ascenderá a mais de 1,5 milhão o número de etíopes necessitando de ajuda alimentar este ano por causa da seca que está a assolar aquele país. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns jornais americanos desta segunda-feira, dia 24 de agosto. O Washington Post, publicado aqui na capital, dá destaque ao 10º aniversário do furacão Katrina, que devastou a região americana do Golfo do México, com o título A Única Esperança de Muitos, num artigo sobre um residente de Nova Orleans que salvou mais de 400 pessoas com o seu barco durante a destruição provocada nas horas que seguiram ao embate do furacão na costa americana. Quanto ao New York Times, dedica especial atenção à questão do terrorismo, dizendo que a Europa se depara com novas incertezas perante essa ameaça depois do ataque contra um comboio que que fazia a ligação Amsterdão-Paris. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir em português para a África. Temos mais 30 minutos de emissão com o Álvaro Lúdger Andrade. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América que continua a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar nossa emissão através da internet na nossa página voaportugues.com e no telemóvel voaportugues.com. Estamos também no Facebook, no Twitter e no Instagram, onde pode ver vídeos, reportagens, fotos de tudo o que acontece através da Voz da América, com referência VOA Português. Igualmente, se quiser, pode comunicar-se connosco e interagir com a redação da Voz da América através do WhatsApp. O nosso número é o mais 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas e quase um minuto, aqui em Washington, ao microfone Álvaro Lúdger Andrade, na produção Mariana Bartolomeu. A assistência técnica é de Kate Holmes. Vamos aos títulos de atualidade. Wall Street registra forte baixa esta segunda-feira e arrasta bolsas mundiais. Presidente Barack Obama volta a defender o seu plano de energia limpa no regresso depois das férias. França fecha embaixada em São Tomé e Príncipe. Nesta última meia hora de edição de hoje, segunda-feira, 24 de agosto, teremos o nosso habitual debate sobre assuntos que marcam a atualidade em Angola. Falaremos sobre a nova lei do investimento privado e terminaremos o programa, depois das notícias, com um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Parlamento angolano aprovou no passado dia 22 de julho uma nova lei de investimento privado que passa doravante a conceder mais incentivos ao investidor privado quanto maior for a participação acionista angolana. É um tema que irá ser discutido nos próximos minutos aqui e que claramente está a animar também o debate em Angola. Quincha Leongo tem a reportagem.
O Parlamento angolano aprovou no passado dia 22 de julho uma nova lei de investimento privado que passa doravante a conceder mais incentivos ao investidor privado quanto maior for a participação acionista angolana. O economista e docente da Universidade Católica de Angola, Precioso Domingos, salienta que os montantes exigidos para o investimento estrangeiro no país, na ordem de 1 milhão para estrangeiros e 500 mil para nacionais, a obrigatoriedade de participação de empresários nacionais, para além do repatriamento de lucros e dividendos e os benefícios fiscais, são alguns dos pontos fortes deste diploma.
Calhar vale a pena aqui salientar alguns pontos que tive em diferenciadores quando compararmos a atual LIP, ou a atual Lei de Investimento Privado, com a anterior. E eu citaria aqui pelo menos 5 pontos. E eu penso que uma das grandes diferenças tem que ver com os montantes mínimos de investimentos para a concessão de benefícios fiscais. Atualmente, as empresas estrangeiras, para acederem a benefícios fiscais, precisam de ter mais de um montante igual ou superior a 1 milhão de dólares, ao passo que as nacionais passam nessa nova lei, para serem abrangidas por essa nova lei, precisam apenas de um montante de 500 mil dólares. Um outro ponto diferenciador tem que ver com a obrigatoriedade de estabelecer ou parcerias. E foram, para este efeito, definidas algumas áreas em que qualquer empresa que venha cá fazer investimento de direito estrangeiro, e uma vez que estejam ligadas ou esteja relacionada a uma destas áreas, essas empresas teriam que fazer necessariamente uma parceria com a empresa angolana ou com um angolano, e os angolanos teriam que ter pelo menos uma representatividade no capital social das mesmas de 35%. Né? Um terceiro tem que ver com a questão do repatriamento de lucros ou dividendos. O que a lei diz, há liberdade de circulação de capitais, os lucros podem ser repatriados, porém a questão surge a partir do momento em que os lucros que tiverem a ser repatriados extravasem o montante que o investidor estrangeiro aplicou aqui em Angola. Imaginemos que o investimento direto estrangeiro ou estrangeiro que cá vem investir aparece com 1 milhão numa determinada empresa, numa determinada sociedade. E depois aquilo vai operando e os lucros vão parar, imaginemos, em 4 milhões. Dada a estrutura acionista, se calhar aquilo pertence apenas duas pessoas, eles podem ter cada um 2 milhões de dólares, se tiverem 50% cada, uma hipótese. Segundo essa lei, uma vez que o investimento dele cá em Angola está avaliado apenas em 1 milhão de dólares, ele pode repatriar novamente 1 milhão de dólares, mas a partir do momento que extravasa, isto é, 1 milhão em qualquer coisa ou 2 milhões, ele vai ter que pagar uma taxa especial sobre repatriamento.
A exigência de uma plataforma funcional que garanta o sucesso dos negócios é fundamental quando o assunto tem que ver com a criação de condições para o investimento estrangeiro. O economista Josué Chilundulo reconhece que os investimentos feitos pelo governo angolano no setor da água, energia elétrica, transporte e comércio externo alerta que a queda do preço do petróleo no mercado internacional desacelerou a vontade do Estado em investir no país.
Temos um refrear nesses setores. As vontades manifestas do ponto de vista do discurso político parecem ser agradáveis, mas o comércio, mais o negócio, mais o investimento não se compadece com o discurso. Há muito que se fazer e esperamos que, por exemplo, as barragens elétricas com previsões de inauguração para 2017, apesar desse desacelerar da economia fruto da baixa do preço do petróleo, aconteçam. Esperamos que o reparar ou a manutenção do setor rodoviário aconteça, que é para então conseguirmos conquistar o melhor investimento e, por via disso, conseguirmos aumentar o volume de empregos e, em contrapartida disso, melhorarmos a qualidade de vida das famílias. Mas para melhorarmos o consumo, precisamos garantir emprego. Para garantir emprego, tem que haver investimento. E eu penso que, na última intervenção pública do Presidente da República, que apelou à intervenção do setor privado, calhar este é o caminho que deve-se seguir. Precisamos parar de acreditar que o governo tem de ser sempre o maior e tem de intervir em todos os setores. Repito que essa lei, apesar de ter diminuído os processos burocráticos, apesar de criar uma certa facilidade para a repatriação de capitais e alguns incentivos fiscais, apesar de permitir uma melhor negociação direta com os organismos públicos diretamente relacionados com os setores de investimento e retirar a burocracia dentro do ambiente de negociação, a ANIP, setor de direção dos negócios e etc., ela por si só não vai conquistar o investimento se não acionarmos outros mecanismos necessários para a melhoria da qualidade do ambiente de negócio em Angola.
A lei define um conjunto de setores para os quais a participação mínima de investidores angolanos é de 35% do capital acionista, sendo que a autorização de investir fica condicionada ao cumprimento desta exigência e introduz, para efeitos de transparência e precisão, uma tabela com critérios para a redução do imposto industrial de cisão e sobre a aplicação de capitais desde os 5% de redução até a sua completa isenção, no extremo, para os projetos que consigam cumprir com todos os critérios num prazo máximo de 10 anos. Josino Campos, docente da cadeira de Economia Angolana e Economia Africana no Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais, salienta que os ajustes feitos à lei anterior de investimento privado procura reforçar o empresariado nacional para a melhoria do atual cenário económico e para a diversificação da economia, tendo em conta as fraquezas das receitas provenientes do setor petrolífero.
A
Aliás, já há um tempo deveríamos ter ajustado essa lei para que conseguíssemos nos últimos anos ter captado cada vez mais investimento e dado segurança. Nós, na última década, fomos um dos países da África Subsaariana com o maior nível de captação de investimento de direito estrangeiro, mesmo com a lei anterior. E, obviamente, que a nova lei era necessária porque algumas das questões que os empresários e investidores tinham acerca da nossa lei de investimento estrangeiro anterior era de que ela era muito burocrática. E sabe que, em termos econômicos, os investidores normalmente querem alguma celeridade porque o tempo também, o dinheiro também tem o seu valor no tempo. E precisava-se ter um novo quadro jurídico, primeiro protetor ao próprio investimento de direito estrangeiro e depois que fosse atrativo para que os investidores se sentissem atraídos em retirar os seus investimentos de outras regiões e ter Angola como um destino favorável. Sabe que a África do Sul, por exemplo, tem uma lei de investimento estrangeiro muito atrativa e era por isso que ela se revelava como um dos principais pontos de investimento estrangeiro, sobretudo aqueles investimentos mais sustentáveis. Angola e Nigéria também andavam em atingente, mas infelizmente o grande investimento ainda era muito direcionado para aquele setor de grande segurança em termos de investimento, que era o setor petrolífero. Nesse momento, obviamente, a lei é apenas um ajuste, são ajustes que foram feitos à lei anterior para poder potenciar, segundo a perspectiva do legislador e cumprindo a vontade do executivo, é tornar primeiro seguro e atrativo a Angola como destino de investimentos. E depois, aqui, a tangente procurar com que isso permita também reforçar o empresariado nacional. Então, estamos aqui nessas duas perspectivas e tendo em conta, na verdade, as reais necessidades atuais do próprio Estado e do Executivo, que é a questão da diversificação econômica, que não se poderá ser feita sem que participem mais investidores e aqueles que têm os afogadores da poupança privada, porque nos últimos anos foi o Estado que realmente assumiu as despesas da diversificação, do investimento, mas vimos que agora, por causa da quebra das fontes de receita do Estado, que na verdade é a queda do preço do petróleo, o Estado vai ter que ter necessidade de rever outros parceiros para que possam investir em Angola e tirar desonorar um bocado a capacidade do Estado, que na verdade neste momento está debilitado.
A este respeito, o economista Precioso Domingos aponta que o atual cenário de crise decorre da excessiva concentração da economia angolana no setor petrolífero.
O atual cenário que o país vive decorre simplesmente do facto da estrutura das exportações angolanas estarem muito concentradas no petróleo, ou seja, o petróleo constitui 97,2% das nossas exportações. E o que se quer aqui é um setor alternativo, não só ao petróleo, mas às áreas de recursos naturais em si, em geral, que consiga trazer divisas para este país e o país não tenha problemas de fazer a vida normal em termos de consumos de bens e serviços. E então, aqui a visão estratégica que eu esperava da nova lei de investimento privado é atrair empresas no sentido de serem exportadoras. Qual é a diferença entre uma determinada empresa vir para aqui e ter capacidade de exportar ou vir para aqui, vender um determinado serviço, constituir um determinado serviço, vender bens, enfim, tal. É que a grande diferença é que se ela vende apenas ao nível interno, está bem, nós temos o serviço. No fim das contas, aquilo, claro, tudo que é vendido cá internamente é em kwanzas, mas no fim das contas, quando ela tiver que repatriar o lucro, que certamente só em kwanzas, ela não irá fazê-lo em kwanzas, terá que fazê-lo em dólares. Mas então estamos a dizer que há aqui já uma enorme pressão sobre as divisas desse país, fazer as reservas internacionais em queda livre, ou numa fase de decadência total. E então, aqui o que tem que ocorrer, e para que também não haja problema ou limitações a nível de repatriamento, porque isso é uma faca de dois gumes, atrairmos investimentos no sentido de criarmos exportações. E essas exportações irão trazer divisas, irão ser uma alternativa ao setor petrolífero. E se assim for, uma empresa que contribui com divisas aqui no país, nós não teríamos medo nenhum em ver os lucros a serem repatriados. O mecanismo não é tanto de lei para proteger o que temos, mas sim termos capacidade aqui, criarmos capacidade de competição, atividade para atrairmos investimentos que tenham capacidade de exportação. Parece que também agora vai se olhando um pouco para esta lei como se fosse uma espécie de panaceia para o ambiente de negócios e por aí fora. não é?
O economista Josué Chilundulo olha para esta lei com outra perspectiva, no que toca à introdução de regras dos montantes dos lucros e dividendos que ficarão sujeitos ao pagamento de uma taxa suplementar de impostos sobre a aplicação de capitais, caso ultrapasse o valor do investimento.
O Estado cria condições para uma certa abertura, quer no repatriamento de capitais, quer nas negociações entre entes privados angolanos nacionais com estrangeiros, ao mesmo tempo que não dá facilidades extremas. Ou seja, quem quiser investir e ter benefícios fiscais, benefícios de repatriamento de capitais, terá que ter um investimento considerado. Mas quem não quiser ter esses benefícios, quem não quiser, não digo, quem não tiver capacidade para ter este nível de investimento com benefícios extremos, ainda assim não está limitado de investir em Angola. Se calhar aí entender isso como uma certa inovação, porque a lei antiga dava um limite sobre o qual não havia negociação. Com esta nova lei, cria-se um limite de investimento estrangeiro que dá liberdade a benefícios fiscais e outros benefícios, mas não se priva, não é, aqueles com capacidade de investimento reduzida de entrarem no mercado angolano e conseguirem investir e tirar daí benefícios.
Para o economista Precioso Domingos, apesar dos benefícios fiscais que podem chegar até 100%, o que está em causa é o ambiente de negócio, que na sua visão não é favorável. O docente da Universidade Católica de Angola chama a atenção para o facto das grandes multinacionais estarem atentas ao Doing Business, relatório internacional sobre o ambiente de negócios, onde Angola ocupa a posição 144 numa lista composta por 148 países, o que significa, segundo o académico, que fazer negócios neste país não é fácil.
Estamos a falar de benefícios fiscais que em alguns casos podem ir até 100%, isto é, uma determinada empresa pode passar um determinado período sem pagar impostos, e pelo menos até um período de 10 anos sem pagar impostos, e isso é benefício fiscal. Mas o que está aqui em causa, eu não creio que o que faz as multinacionais ou as grandes empresas não virem Angola é esta questão dos incentivos. Isso tem algum peso, mas não é muito significativo. O que está em causa é o ambiente de negócio em si, está a ver? E sabe o que é que as empresas olham geralmente, o que é que as empresas mais olham quando elas querem vir daqui para Angola? Não é tanto a lei de investimento privado, está bem, isto é um complemento, é um bom elemento também, mas elas olham para aquilo que nós chamamos de doing business, o mais famoso, não é, relatório internacional, sobre o ambiente de negócio. Aquilo é que diz, está vendo? O doing business atualmente envolve 148 países e, infelizmente, numa lista de 148 países, Angola ocupa a posição 144. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que fazer esse negócio nesse país não é fácil, está a ver? Há uma série de problemas que entravam a viabilidade ou aterrorizam o clima de se fazer negócio. E é isto que mais induz os investidores estrangeiros a virem para aqui. Não é tanto a questão dos descontos ao nível dos impostos. E é ao nível disto que nós deveríamos trabalhar. O país, se calhar, o Ministério da Economia, a semelhança daquilo que fez Cabo Verde, e Cabo Verde é um país até também africano, tem alguma experiência nisso, deveria constituir uma comissão e, com base na metodologia do doing business, os indicadores que são tidos, os indicadores que preponderam para o índice geral de classificação dos países, é para dizer como ver uma estratégia de levar o país mais ou menos aí ao nível dos lugares mais vantajosos, enfim, sair da cauda. Eu penso que isso ajudaria muito.
A atual lei evoluiu do ponto de vista da capacidade de negociação e das garantias da preservação da iniciativa e da propriedade privada, segundo defende Josué Chilundulo, que esclarece, por outro lado, que não é um fator isolado para o fomento da diversificação económica, pelo facto existem aspectos a serem melhorados, o que obriga a sair do discurso e partir para a ação.
Estamos a falar do apelo que o Estado angolano tem cada vez mais feito para que o investimento direto estrangeiro venha para o mercado angolano. Então, ou seja, o somatório dessas variáveis, quer queira, quer não, no médio e longo prazo, poderão produzir uma externalidade positiva para Angola. Eu acho que esse é o desejo, este é o caminho que tem que ser feito. Há aspectos a serem melhorados e, é claro, como também já disse, não temos que ficar na lei nem no discurso. Há que partir para a ação. E a ação se complementa com a melhoria das infraestruturas de apoio ao setor empresarial. O acesso acesso à energia, o acesso à água, a melhoria do negócio com o exterior, principalmente por causa dos aspectos cambiais. Tudo isso é que vai favorecer a vinda de investidores estrangeiros e a melhoria da capacidade do investimento dos investidores nacionais.
O docente universitário considera, por outro lado, que Angola ainda está muito aquém do esperado em termos de condições que concorrem para a melhoria do sistema de negócios.
Precisamos reconhecer aqui que estamos muito aquém. Eu estou a falar da capacidade do Estado em relação à garantia de infraestruturas de apoio ao setor privado. Estou a falar do acesso à energia, o acesso à água. Estou a falar da melhoria no sistema de transporte, desde estradas e outros mecanismos que concorrem de forma periférica para o sucesso de negócio. Então, seja, se esta lei não encontrar esta cama, ela, por mais bonita que seja, por maior que sejam os incentivos fiscais, ela não vai produzir um efeito sucesso imediato, não é? Então, apesar de nós estarmos a dizer aqui que esta é uma lei que, comparada com a anterior, ela dá maiores garantias e maiores acessibilidades ao processo de investimento nacional, ao mesmo tempo que dissemos isso ou garantimos isso, também sugerimos que, se ela não encontrar uma cama favorável, o nosso ambiente de negócio vai continuar a estar comprometido.
O economista e docente universitário Josué Chilundolo, falando a propósito da recente aprovação da Lei de Investimento Privado pela Casa Magna das Leis. O documento vai agora para a Presidência da República para ser promulgado e, a posterior, ser regulamentado. Com a aprovação da nova Lei de Investimento Privado, a ANIP passa a ter a função de promotora de investimentos privados no exterior e os departamentos setoriais terão uma maior intervenção na definição de investimento privado, análise e tratamento. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. São agora 14 horas e 22 minutos, hoje 24 de agosto. Vamos à música Cúmplice de Sistema, através do grupo cabo-verdiano radicado nos Estados Unidos, Africa Rainbow.
Para tudo negativo que surge, só surge um positivo na selada. Se pode amar por flor. Sit ninguém comporta, yeah. Fla do fla, head the albudal. Tono vira tudo.
Cúmplice sistema.
Ninguém ca joy pra trás. Pra job e flaco, sei que nebe faz melhor. Mesmo no lhe tudo tá passa.
Tudo sem problema.
Ninguém comporta, yeah. Fla do fla, head the albudal. Tono vira tudo.
Cúmplice sistema.
Ninguém ca joy pra trás. Pra job e flaco, sei que nebe faz melhor. Mesmo no lhe tudo tá passa.
Tudo sem problema.
Ah, ma, já não vira tudo. Fla, uai, ai, ai. Mesmo no lhe tudo tá passa. No to de arabés,
no to de arabés.
No ta copia arabés,
no ta copia arabés.
No ta face arabés,
na fim nunca sabe que você que arabés.
No to de arabés,
no to de arabés.
No ta copia arabés,
no ta copia arabés.
No ta face arabés,
na fim nunca sabe que você que arabés.
Ninguém comporta, yeah. Fla do fla e da obudal. Já não vira tudo.
Cúmplice de sistema.
Ninguém ca joy pra trás. Pra job e flogo, sei que deve fazer melhor. Nesse mundo lhe tudo tá passa.
Tudo sem problema. sistema. Uai, ai, ai. Nesmo no lhe tudo tá passa. Tudo sem problema. No to de arabesque, no to de arabesque. No ta copia arabesque, no ta copia arabesque. No ta face arabesque, na fim nunca sabe com sé que arabesque. No to de arabesque, no to de arabesque. No ta copia arabesque, no ta copia arabesque. No ta face arabesque, na fim nunca sabe com sé que arabesque. Que se passa com o ministro, que sempre que note que catena exemplo. Se esmanhã está socorro, que se que se passa com nós mais grande catena e paciência, ah, ah. Que se que se passa com o ministro, que sempre que note que catena exemplo. Se esmanhã está socorro.
Depois da música, vamos então atualizar a informação. Nesta segunda-feira, Wall Street registrou uma forte baixa hoje, com o índice industrial Dow Jones a perder mais de 1000 pontos. A Dow Jones nunca perdeu mais de 800 pontos por dia, num dia, aliás. Esta queda, segundo especialistas, acompanha a tendência das bolsas asiáticas e europeias e provoca temor nos investidores quanto às perspectivas da economia mundial. O presidente americano Barack Obama continuará hoje a defesa da produção de energia limpa no país com um discurso na abertura de uma cimeira especializada em Las Vegas. O evento marca o regresso de Obama ao trabalho depois de duas semanas de férias. Além desta questão de energia, nos próximos meses, ele vai lidar com questões importantes como a defesa do acordo sobre o programa nuclear do Irão perante um congresso cético. A França fechou hoje oficialmente a sua embaixada em São Tomé e Príncipe, aberta nos anos de 1980, devido a questões financeiras, disse à imprensa o chefe da missão francesa de cooperação e ação cultural, Patrick Cohen. A embaixada da França encerra suas portas, mas a França conserva as suas relações políticas e de cooperação com o arquipélago, explicou Cohen. A situação das finanças francesas é delicada e será a embaixada da França em Libreville que irá seguir as questões políticas em São Tomé e Príncipe, concluiu o diplomata francês. Os separatistas do norte do Mali vão suspender a participação numa comissão que fiscaliza o acordo de paz até que a tensão com as milícias pró-governo sejam reduzidas. Os confrontos deste mês ocorreram quando as milícias pró-governo ocuparam a localidade de Anifis, violando assim o acordo patrocinado pelas Nações Unidas, assinado pelas duas partes em junho passado. Segundo as Nações Unidas, ainda ascenderá mais de 1,5 milhão do número de etíopes necessitando de ajuda alimentar este ano por causa da seca que está a assolar o país. Desta forma, a Etiópia precisa de 230 milhões de dólares adicionais para garantir a alimentação de cerca de 4 milhões e meio de pessoas, segundo as Nações Unidas. A continuação, passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Depois de mais um ano de atraso, o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, parece disposto a finalmente assinar o acordo de paz negociado com a ajuda de líderes regionais em Addis Abeba. É um sinal de esperança de que pode estar próximo o fim de uma guerra entre facções políticas que dura há mais de 20 meses. A 17 de agosto, o presidente Kiir anunciou que ainda tinha reservas sobre alguns aspectos do acordo negociado pela Agência Intergovernamental para o Desenvolvimento, ou IGAD, e queria mais 15 dias de consultas com o governo antes de regressar a Addis Abeba para a assinatura. Riek Machar, antigo vice de Kiir e líder da oposição e outros partidos, assinaram um acordo no dia inicialmente previsto. Durante a guerra, o número ainda por contabilizar de pessoas morreram e mais de 2 milhões de pessoas tiveram de abandonar as suas zonas de residência depois do início dos conflitos em dezembro de 2013. Na altura, uma disputa política entre o presidente Salva Kiir e o seu então número 2, Riek Machar, levou a um conflito intercomunitário. Os confrontos continuam. As tropas do governo atacaram posições rebeldes em Matong, horas após Kiir ter pedido mais tempo para analisar o acordo. Dois dias após o prazo inicialmente estipulado, e enquanto as Nações Unidas ameaçavam tomar novas medidas, entre elas um embargo de armas, o presidente Salva Kiir telefonou o secretário de Estado americano John Kerry a dizer que manifestou as suas preocupações e que pretendia assinar o acordo. Os Estados Unidos saudaram a assinatura do acordo pelo líder da oposição e outros grupos rebeldes e instam o governo do Sudão do Sul a formalizar o mesmo, negociado pelo IGAD e que recebeu o apoio do Reino Unido, Noruega, China, União Africana e Nações Unidas. Os Estados Unidos vão continuar a consultar os parceiros internacionais sobre a melhor forma de agir contra qualquer que dificultar o processo de paz. O presidente Obama já adiantou que haverá sempre um preço a pagar para quem não contribuir para a paz no mundo. Para os Estados Unidos, é hora de assinar o acordo a bem do povo do Sudão do Sul. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da missão de hoje, segunda-feira da Voz da América. Não todos que fizeram essa missão se despedem. Mariano Bartolomeu, Kate Holmes e Álvaro Ludger Andrade.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.